Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Desporto Associativo, emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a apresentação e a realização de Sousa Gomes e o Manuel Alexandre no apoio à produção. Este o Desporto Associativo em direto sempre aos sábados das 17 às 18 horas, com repetição nas noites de segunda para terça-feira a 1 hora da manhã, ou então na radioalfa.net, podcast via internet. Os temas principais de hoje, vamos começar pelo Campeonato Nacional 3, no Grupo H, Lusitanos de Samora. Sofreu a última derrota em casa a 4 de novembro, por 2-1 frente à União Desportiva Ivrifoot. Desde então, tem 4 vitórias, 1 empate e 5 jogos disputados. O Lusitanos subiu para a 4ª posição, está agora a 4 pontos do primeiro lugar e tem novo treinador, como já referimos várias vezes, o Hélder Esteves. No grupo I, o Lusitanos de Thionville subiu de divisão 2 anos consecutivos, atualmente invicto em 9 jornadas, está no primeiro lugar com mais 1 ponto e menos 3 jogos do segundo classificado. Em Taça de França, o Lusitanos de Thionville vai receber o Olímpico de Marselha em jogo de 32avos de final a 7 de janeiro. Campeonato de Ligas Regionais em França, do domingo da tarde, são 12 as equipas associativas portuguesas que disputam estes campeonatos, 3 equipas no Regional 1, 3 equipas no Regional 2 e 6 equipas no Regional 3. Na Liga de Paris-Île-de-France CDM, jogos disputados ao domingo de manhã, os escalões principais Regional 1, Regional 2, A e B, são liderados por equipas associativas portuguesas. No futebol profissional em Portugal, as equipas portuguesas Porto, Sporting, Benfica e Braga já têm adversários e datas para os próximos jogos nas competições europeias. Na Taça da Liga, a quinta-feira passada, Benfica venceu o AVS Futebol SAD por 4-1. Ontem, o Nacional da Madeira perdeu em casa frente ao Braga por 3-1. Hoje, joga-se Tondela Sporting às 19 horas, Futebol Clube do Porto Leixões às 21h30. O campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol iniciou hoje a 15ª jornada. Estamos a assistir neste momento ao Vitória Sport Clube Guimarães, Rio Ave, Vizela Moreirense. Todos estes jogos estão a decorrer empatados a 0 bolas. O nosso convidado de hoje em estúdio temos Carlos Pinto, treinador, comentador em estúdio. Tudo isto a desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Rádio Alfa. Ora, 12 minutos passados das 17 horas, vamos dar início então aos temas que revelamos nesta emissão de hoje, Desporto Associativo. Carlos Pinto é o nosso convidado em estúdio, ele que é treinador de futebol e comentador connosco, tanto na tribuna desportiva como aqui, de tempos a tempos, no Desporto Associativo. Carlos, obrigado por aceitares este convite e sejas uma vez mais bem-vindo aqui à emissão.
Olá, muito boa tarde, Sousa Gomes. O prazer, evidentemente, é todo meu. Uma boa tarde para todo o auditório da Rádio Alfa, para o Desporto Associativo. E é um grande prazer, mais uma vez, por muitas vezes não é, o convite é feito, mas não é possível eu estar presente, mas hoje cá estou e é um enorme prazer.
Ora, como já uns tempinhos agora ultimamente que não tivemos a oportunidade de conversar aqui em direto em antena, como é que vai a tua vida em termos desportivos?
Está a correr bem neste novo projeto no Limei, com a trabalhar com jovens, deixar os séniores e trabalhar com jovens é diferente, mas é sempre ambicioso. Mas é sempre um prazer e está dentro de um balanço de setembro até agora, está bom, estamos em segundos, a 5 pontos do primeiro, ainda não jogámos nenhuma vez contra eles. Estamos lá, estamos na luta, sabendo que, pronto, é um trabalho que diário, mas que é feito com grande prazer e que está tudo, tem tudo para dar certo.
Ora, estás a efetuar efetivamente um trabalho como o nosso amigo e colega também de comentários, o Nuno Abrantes, que também se dedicou às camadas jovens num outro clube, nos Ivelinos, a quem enviamos um abraço, a Nuno, que está certamente na nossa escuta. Portanto, dois treinadores que, jovens portugueses que se dedicam agora aos centros de formação.
Sim, exatamente. Eu dou um grande abraço para o Nuno e para outros conhecidos que sejam treinadores. Exato, foi algo que quando tive que se deixar o futebol porque a idade já não permite e que tem que se chegar a um certo momento, temos que dizer que...
Eu disse jovens.
Exatamente, jovens treinadores, um bocadinho velhotes para continuar no futebol. Eu optei por esta continuação de ligação ao futebol, adoro, e pronto, e foi-me proposto outros projetos na altura com equipas séniores, e depois pronto, quis mudar porque queria ver o que era trabalhar com jovens. Gosto, estou a adorar os jovens, num caso onde nós temos que os projetar para uma equipa sénior, porque é o último ano de formação. Podemos, sim, são jovens, mas temos que lhes integrar na mentalidade deles que eles têm que estar aptos à idade dos 18 anos a competir no ano a seguir com séniores, e têm que estar prontos para isso. Por isso é uma formação de jovens numa formação quase já a acabar, para ficar a sénior e para estar a competir depois em vários campeonatos, cada um ao seu nível, mas que já é a nível sénior, e depois onde muita coisa muda.
Ora, como treinaste e continuas certamente ligado um pouco pela informação ao desporto associativo ou ao desporto praticado pelas equipas amadoras portuguesas, vamos começar pelo Campeonato Nacional 3, onde temos duas equipas de origem associativa portuguesa. São eles o Lusitanos de Samor no grupo H e o Lusitanos de Thionville no grupo I. No grupo H, Lusitanos de Samor teve um início de campeonato bastante difícil. Em 7 jornadas conseguiu 2 vitórias apenas, 1 empate e 4 derrotas. Desde o 4 de novembro não voltou a perder mais. Nas últimas 5 jornadas tem 4 vitórias e 1 empate. Tem novo treinador, Hélder Esteves. Na classificação atual ocupa a 4ª posição com 20 pontos em 12 jogos. Apenas 6 pontos do Santos Neviev, que é o líder da competição. Que podes falar um pouco sobre, comentar sobre este início de temporada do Lusitanos de Samora?
Sim, bom, já sobre os Lusitanos de Tomville, a distância e o não conhecimento, o único comentário que posso fazer, que é de louvar.
Estamos a falar de Lusitanos de Samora.
Exato, mas pronto. Vindo aos Lusitanos de Samora, o Lusitanos de Samora, bah, algo que nós conhecemos e que o nosso amigo Henrique, muitas vezes mudamos, temos algumas mudanças de discussões, e não estávamos à espera de um começo de campeonato tão desagradável para os nossos lusitanos aqui de São Moura. A direção tive que escolher, e escolheu, penso, muito bem a mudança de treinador, e para alguém que conhece muito bem a casa, conhece um jogador que já lá jogou, já brilhou, e aí está, 4 jogos, só vitórias. De repente, uma equipa que estava quase a jogar para não descer, encontra-se a jogar pela subida, a 4 pontos do primeiro, e depois, lá está, muitas vezes um treinador tem que ensaiar de não perder o grupo, não tirando as suas ideias, porque um treinador é feito de ideias dele mesmo, mas também não se pode perder um grupo, e se, talvez na altura sentia-se que estava-se a perder um pouco o grupo, e o Esteves renovou esse grupo, porque só houve uma mudança, só foi uma pessoa que mudou. A continuidade dos lusitanos, jogadores, direção, diretor desportivo e por aí fora, continuou tudo igual, e aí estão a diferença dos resultados. Foi muito bom, estamos todos contentes, e esperando que a segunda partida do campeonato seja uma grande surpresa e que os lusitanos volte a subir.
Ora, o Henrique Mendes, frisaste o nome do Henrique, que normalmente está connosco em todas as reportagens com os lusitanos de Samora. Estava previsto ele estar connosco hoje aqui na nossa emissão. O certo é que obrigações profissionais que fizeram com que ele estivesse noutras paragens e não lhe foi possível estar aqui connosco. O Lusitanos de Samor, que agora está parado, como todos os campeonatos praticamente, vai regressar ao relvados no domingo 14 de janeiro, em deslocação ao Naís Omalne, que é o 12º classificado, com 10 pontos. Passamos para os Lusitanos de Thionville, eles que subiram da divisão 2 anos consecutivos, de Regional 2 para o Regional 1, de Regional 1 para o Nacional 3. Atualmente, primeiro classificado do grupo I, invicto em 9 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates, somam 21 pontos, mais um e menos 3 jogos que os perseguidores mais próximos. Lusitanos de Tionville, podemos dizer que estão a fazer mais uma brilhante época este ano, para além das duas anteriores.
Não? Exatamente, depois de uma subida, a segunda no ano a seguir, há uma continuidade, com certeza, de um grupo e de toda uma estabilidade dentro daquele clube. E o facto é que chegam à Nacional e estão a dar cartas, estão a brilhar, estão em primeiros, com 3 jogos a menos, mas... Ou de lá do campeonato e tudo, que penso que vais falar, acho que a maior prenda que os lusitanos de Tovil tiveram foi o Marseille.
Sim,
exatamente. Mas lá está, às vezes a sorte também se procura e o facto de trabalhar bem num clube, tudo pode acontecer, tanto para o bem como para o mal. Mas lá está, quando nós estamos com uma onda positiva, as vitórias vêm, o ambiente vem, penso que os portugueses devem nos apoiar, e não só, aquela vila, estão lá para os apoiar, e agora, claro que a grande prenda que eles tiveram foi o sorteio da Taça de França.
Nós podemos dizer é que o FC Metz, do centro de formação, como é um grande centro de formação dos jogadores, coloca muitos jogadores nesta equipa. Além de ser uma equipa de origem associativa portuguesa, já não está com os estatutos de 100% associativa portuguesa, porque está inserida dentro do conjunto do FC Metz.
Sim, mas isso depois, o facto de ter estatutos francês ou português dentro do campo, isso esquece tudo, e tem que ter uma equipa competitiva, e eu sou a favor dessas equipas que querem evoluir e que por muitas vezes não se possa, não há meios para competir, e cada um guardar uma parte do nome e estar nesse patamar que eles estão, porque eu penso que melhor ser lusitanos de Tonville com menos percentagem portuguesa, mas terem duas subidas consecutivas, estarem em primeiro lugar na Nacional 3, e agora terem a prenda de receber o Marseille, de que ser uma equipa só com o nome português, com o estatuto português 100%, e depois estar-nos cá em baixo a jogar num distrito. Penso que as pessoas têm que evoluir. Parabéns à direção do Tovil de ter aceite essa fusão, e aí estão os resultados.
Sim, porque para além das equipas que querem, quando querem evoluir e pretendem chegar a um certo patamar de campeonato, que aqui é o caso, como os Lusitanos de Zamora, estas equipas são obrigadas a ter um estatuto francês. E o de louvar da Associação dos Lusitanos de Tionville é que eles não perderam a identidade portuguesa, porque vê-se em que mantêm-se como lusitanos de Tionville.
Exatamente.
E um presidente de honra que é português.
Exatamente. Exatamente.
É um dos cofundadores desta associação, porque são muitas equipas na associação. Esta associação, estavas a frisar, os 32º final da Taça de França, portanto, os lusitanos de Tionville vão começar o ano 2024 justamente com esse jogo em que recebem o Olímpico de Marselha, jogo no domingo 7 de janeiro, às 14h30, no estádio Saint-Symphorien, em Metz. Dizia, a semana passada, o Tino da Rocha, presidente de honra do Lusitanos de Tionville, que, para além de ser, pode ser uma coisa boa, porque os jogadores estão muito motivados, mas também o facto de jogarem num estádio de profissionais pode favorecer o Olímpico de Marselha.
Em qualquer situação, temos que saber reconhecer a diferença de nível, seja qual for o estádio, qualquer estádio que seja para jogar numa Taça de França, tem que ter as condições mínimas. Não estamos a falar de campeonatos, estamos a falar de equipas que recebem profissionais, e essas condições mínimas têm que as haver. O facto de ser num campo, claro, já profissional, a motivação não muda nada. Penso que o presidente estará mais feliz por receber o Marseille e que possa jogar num tipo desse campo, que jogar sem faltar e com modestidade no campo onde eles possam jogar todos os fins de semana. A diferença é enorme. Só o prazer, só o facto de serem falados, e o prazer de poder receber o Marseille, que seja o Marseille ou seja qualquer equipa profissional, penso que começam bem o ano. A prenda de Natal, acho que foi nesse sorteio, porque não há nada melhor que a Taça de França serve para isso, é poder ir o mais longe possível, mas chega-se a um certo momento a que as equipas querem é receber profissionais, ser faladas, porque depois há um contributo financeiro para esses jogos também.
Ora, se esquecer, e recordemos aqui nesta oportunidade, que o Lusitanos de Samor, também aqui há uns anos atrás, eliminou na competição da Taça de França o Bordeaux, que na altura era o candidato ao título de campeão de França, e tinha na altura o Pauleta como ponta de lança.
Exatamente.
E do Gai, que jogava
em nenhum momento. Em nenhum momento eu disse que os lusitanos de Touville não podem eliminar o Marseille. Estamos a falar extra.
Esperemos que sim.
Exatamente, extra futebol, tudo que inseram uma preparação de jogo. Depois, para falar no futebol nele mesmo, penso que o treinador saberá, e os jogadores estarão mais que motivados, sabem que é o jogo da vida deles, porque dificilmente na carreira desses jogadores poderão defrontar o Marseille ou outras equipas desse patamar. Por isso acho que a motivação, acho que se fizer falta treinar duas vezes por dia, irão fazê-lo, e a motivação e saber o como possam derrotar o Marseille, eles terão as forças deles. Num jogo, tudo pode acontecer, sabendo que por muitas vezes essas equipas profissionais já vêm com aquele espírito que o jogo já está ganho antes de ser jogado, e a Taça de França todos os anos há surpresas. Por que não o Touville?
Ora, tivemos o prazer e a oportunidade de receber aqui o Tino da Rocha, presidente de honra do Lusitanos de Touville, que passou aqui pelos estúdios da Rádio Alfa, foi recebido pelo nosso colega Manuel Alexandre e deixou uma mensagem para todos os nossos ouvintes do Desporto Associativo. Ouçamos o Tino da Rocha.
Deixar uma mensagem de paz, de boas festas de Natal, boas festas de fim de ano, desejo paz e amor a todos, porque hoje em dia estamos aqui a falar de futebol, tudo bem, mas hoje em dia só se vê misérias neste mundo, e olha, uma mensagem de paz.
Muito bem, as palavras de Tino da Rocha, que deixa aqui uma mensagem de paz, porque estamos a viver, efetivamente, momentos em que há várias guerras, há várias coisas que se passam pelo mundo inteiro, e isso é sempre nestas alturas que nos recordamos mais de quem, nos lembramos sempre mais de quem está a passar por maus momentos. Voltando ao Lusitanos de Touville, depois de jogarem com o Marseille, vão a campeonato, 13 de janeiro, será a 13ª jornada em que tem a deslocação à casa do Stade de Reims de defrontar a equipa B, que atualmente é 6º classificado com 17 pontos. Vamos passar para os campeonatos regionais do domingo da tarde. 12 equipas associativas portuguesas disputam os campeonatos das ligas regionais em França, nos respectivos 3 escalões, ou seja, no Regional 1 temos 3 equipas, Regional 2, 3 equipas também, e o Regional 3, 6 equipas. Ora, Carlos, o Regional 1, que é logo o patamar abaixo do Nacional 3.
Exatamente.
Três equipas que estão com possibilidade de ascenderem também ao Nacional 3.
É a porta de entrada para esse campeonato onde já estão os lusitanos. É verdade que é difícil de sair, sobretudo na nossa zona, na nossa religião e de França, onde a competitividade é muito sem faltar a respeito a todos os outros campeonatos. Aqui o nível da Regional 1 ou 2 é um nível muito elevado pela concorrência das equipas, e que faz com que sejam uns campeonatos muito atrativos e muito competitivos. Depois tudo pode acontecer, Para além de ser equipas portuguesas, muitas, algumas são treinadas por portugueses, treinadores portugueses, e pronto, e é um prazer lá estarem e que façam um bom trabalho.
Ora, estamos a fazer referência justamente à equipa do B, do Lusitanos de Joinville. Continuamos a falar e insistimos a falar neles, porque a equipa B disputa efetivamente o Regional 1 no grupo B da Liga Grand Est. Eles que também subiram consecutivamente duas épocas de seguida, mas este ano está um pouco complicado o campeonato para eles. Estão na 10ª posição com 13 pontos, mais 7 sobre o 14º classificado e o último. Isto significa que, pronto, estão a ficar um pouquinho para trás, ou...
Pois, lá está, exatamente. Também temos que compreender que ter, de já é difícil ter uma equipa competitiva e que possa estar a jogar os primeiros lugares, tendo duas e sabendo que o nível é quase idêntico, porque há uma ou duas divisões de diferença. Lá está, muitas vezes não se pode ter duas equipas no patamar mais alto. Mas penso pela equipa B de Touvila será a salvação de não descida, e nada está feito e ainda falta muito campeonato.
Ora, nesta mesma liga do Grand Est temos uma outra equipa portuguesa, que é os portugueses de Elsoa Strasbourg, no Regional 3, grupo Elda, que atualmente eles estão na 5ª posição, com 18 pontos, menos um jogo, e o líder tem 23 pontos. Portanto, é uma equipa que está com boas perspectivas a poder chegar ao cimo da tabela.
Sim, exatamente, mas aquilo que eu disse no passado também vale agora para as equipas que estão em primeiro. Nada está feito para quem esteja a jogar uma descida, quem esteja nos últimos lugares do campeonato, como assim também nada está feito para os primeiros lugares. São campeonatos muito bem disputados, onde tu consegues fazer duas, três, vais buscar quatro vitórias, fazes 12 pontos e tudo muda em pouco espaço de tempo. No mês tu podes estar no sétimo, oitavo lugar, como de repente já podes estar em primeiro. Isso é vantagem de ser equipas muito equivalentes, onde haja um campeonato muito competitivo e onde não há umas equipas que ainda não têm aquela diferença pontual que se possa dizer, bom, esta equipa faz-se diferenciar de todas as outras. Não, estão ali todos nos campeonatos regionais, que seja Regional 1 ou Regional 2, vês que estão ali as equipas todas próximas umas das outras e que do décimo ou até ao primeiro tudo pode ser alcançado e tudo, toda a gente pode jogar por uma subida como também por uma descida.
Na Liga Centro-Valdaluel temos mais uma equipa no Regional 1, são eles os portugueses da Tour. Subiram para este escalão no final da época passada, na classificação ocupam atualmente o 6º lugar com 11 pontos, menos 13 que o primeiro classificado, mais 5 sobre o 12º e último. No Regional 2, continuamos a falar sobre da Liga Centro-Valdaluel, no Regional 2, Grupo B, temos os portugueses de Joelho e Tour, o 10º classificado com 8 pontos, menos 14 do primeiro, mais 5 sobre o 12º e último. No Regional 3, Grupo A, portugueses de Burgos, que tinham sido despromovidos, estão no primeiro lugar atualmente, com 22 pontos, mais 5 sobre o 2º classificado, leva a crer que estão em bom caminho para regressarem ao Regional 2. E no Grupo B, portugueses de Mancio e Eo, 4º classificado com 16 pontos, menos 3 e menos 1 jogo que o 1º classificado, portanto muito pertinho do 1º lugar, eles que também subiram de divisão na época transata.
Exato, muitas vezes e quase sempre acontece que quando uma equipa sobe de divisão, seja qual for o campeonato, sobretudo nestes campeonatos amadores, há uma tendência, há uma dinâmica. Se tu consegues guardar o teu grupo e consegues guardar as ideias e que toda a gente fique para o ano a seguir, quase sempre consegues fazer um campeonato estável e muitas vezes até uma surpresa de fazer uma subida de seguida nessa divisão. Mas pronto, mas penso que a prioridade das equipas que sobem é fazer um campeonato estável e que possam lutar pelo meio do campeonato, e nunca se sabe uma subida, mas a prioridade das equipas que sobem pela experiência é a manutenção e fazer um campeonato tranquilo.
Na Liga Nouvelle Aquitaine, a Regional 2, Grupo B, temos os portugueses de Limoges, sétimo classificado, 13 pontos, a 4 pontos do primeiro lugar e menos um jogo. Também muito próximo de, dos primeiros lugares, apesar de estar na sétima posição. No Regional 3, Grupo B, português Châtel Roux, esses coitados estão pela Rua da Amargura, porque 12º lugar, com 0 pontos, em 8 jogos, tem 8 derrotas, para eles vai ser um pouco complicado a manutenção nos regionais. Quanto ao grupo L desta mesma competição, a União Portuguesa de Pau, quarto classificado, 15 pontos, a 4 do primeiro classificado, o campeonato regressa a 6 e 7 de janeiro. Na Liga Hauts-de-France Regional 1, mais uma equipa que subiu o ano passado para este escalão, são eles, e agora faz-te prazer, Carlos, porque o nome deles é Futebol Clube do Porto, português da Amiens.
Sim, sim, são bem conhecidos, já tivemos alguma ligação aqui no desporto com eles.
Ora, eles estão atualmente na 6ª posição, a 10 pontos do primeiro, os dois primeiros que têm 16 pontos, tanto um como o outro. No Regional 2, Grupo B, temos os portugueses de Roubaix Tourcoing, 13 pontos, 7 jogos. No primeiro lugar também estão duas equipas, com 15 pontos apenas, 2 sobre os portugueses de Roubaix Tourcoing. O segundo, com os mesmos pontos do primeiro, é o Azan Saint-Aubin, que vai ser o próximo adversário dos portugueses de Roubaix Tourcoing, no domingo 21 de janeiro. Estas duas equipas portuguesas, Futebol Clube Portugueses de Amiens e portugueses de Roubaix Tourcoing, qualificaram-se para a continuidade na Taça da Liga Hauts-de-France. Vão disputar os oitavos de final, a 14 de janeiro. Os portugueses de Roubaix Tourcoing recebem o Breteuil União Desportiva, uma equipa do Regional 2, portanto, do mesmo nível de que os portugueses de Roubaix. E os portugueses de Amiens têm a deslocação ao Long Plage, que é uma equipa também do mesmo campeonato, do mesmo nível, Regional 1. Quanto aos ligas regionais de Paris-Île-de-France, Regional 3, Grupo A, temos a equipa B dos Lusitanos de Samora, que estão no segundo lugar atrás do Bretigny. Bretigny com os 18 pontos, Lusitanos de Samora, equipa B com 17. Também bem lançada a equipa do Lusitanos, a equipa B.
Sim, e mesmo com vontade de dizer que até que enfim, porque o Lusitanos há muitos anos que anda nos campeonatos nacionais e a equipa B estava muito, muito distante, estava no distrito e não havia uma competição dentro daquele grupo, porque a distância era muita. O facto do ano passado terem subido para a Regional 3 e agora estarem segundos e poderem alcançar outra subida para a Regional 2, sim, acho que é muito bom, é muito excelente para o clube, excelente para o treinador da equipa principal, porque quanto mais perto e mais próximo tiverem as duas equipas, maior é a competitividade dentro do grupo, uma competitividade sã, mas que faz falta para que um grupo seja mais competitivo e para que o treinador possa ter muitas mais escolhas, porque um jogador que possa estar numa equipa B possa ter algumas hipóteses de poder jogar na equipa 1, mas para isso não pode haver tanta diferença de campeonatos e sobretudo como no passado, onde a equipa B estava no distrito e isso não podia continuar.
Muito bem, já voltaremos, vamos fazer aqui uma pequena pausa de publicidade, voltaremos dentro de alguns instantes para falarmos sobre o campeonato de Paris-Île-de-France disputado ao domingo de manhã e também as competições profissionais em Portugal. Até já. Ora, voltamos para a reta final desta emissão de hoje de Desporto Associativo e recordar que a emissão tem repetição nas noites de segunda para terça-feira, à 1 da manhã, ou então pode escutar novamente, ou se não teve a oportunidade de o fazer em tempo útil, pode ouvir esta emissão em radioalfa.net podcast via internet. Para lembrar também que na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, em Portugal, está a disputar neste momento 2 jogos relativos à 5ª jornada do campeonato. Vitória, Sport Clube Guimarães, Rio Ave e Vizela Moreirense. Joga-se já na segunda parte e os jogos continuam empatados a zero bolas. Esta 15ª jornada vai ter continuidade na próxima quinta-feira, 28, com o Estrela da Amadora Arouca. Na sexta-feira, dia 29, Benfica Famalicão, Porto Chaves e termina no sábado, dia 30, com Estoril Farense, Gil Vicente Boa Vista, Casa Pia Braga e Portimonense Sporting. Passamos para os campeonatos de CDM, da Liga de Paris Île-de-France, onde 19 equipas associativas portuguesas disputam esta competição, constituída de 3 escalões, ou seja, Regional 1, Regional 2, repartido em 2 grupos A e B, e Regional 3, repartido em 4 grupos A, B, C e D. No Regional 1, os portugueses de Vilizi, primeiro classificado com 22 pontos em 9 jornadas, são bicampeões com mais 6 pontos sobre o segundo, Paris Saint-Germain, em boa posição para conquistar outro campeonato, embora ainda haja muita água que vai correr por baixo das pontes. A Taça de Paris Île-de-France CDM é o troféu que falta aos portugueses de Vilizi e que estão qualificados para os quartos de final. Carlos, tu que conheces bem esta equipa, não que jogasses lá nem treinasses lá, mas tiveste a oportunidade de os encontrar como adversário, o que é que pensas desta equipa e da posição que eles têm atualmente?
Exato, como tu disseste, é verdade, conheço-os e tenho alguns amigos lá a jogarem. Não me surpreende minimamente, algo que estão no lugar onde que merecem, porque há uma continuidade. Pelo aquilo que sei, jogadores que não saem, bem pelo contrário, com uma direção que se vai reforçando cada ano que passa, ainda melhor. E penso que para além do campeonato, porque já o ganharam duas vezes e estão a fazer história no domingo de manhã, nenhuma equipa conseguiu fazer no passado, já estão muito bem lançados para irem buscar o tri. Penso que aquilo que lhe está a faltar, e penso que mais uma vez, porque já o ano passado era um dos objetivos, e penso que será o objetivo, será a taça que ainda não tem, que é a taça Île-de-France, e que muitas vezes é perdida por detalhes, e eles sabem bem daquilo que eu estou a dizer, por isso penso que será mais uma vez, mais um ano, onde eles penso que estão-se a preparar mais de que os outros anos, porque já têm experiência de certas derrotas, de certas eliminatórias que foram eliminados por erros muitas vezes básicos. Penso que será o grande desafio para o Vélizy, porque o campeonato é uma continuidade onde tu podes ter um jogo bom, mas depois vais conseguir na próxima jornada conseguir ir buscar os pontos que por vezes podias ter perdido num jogo que tiveste menos bem. Na taça é eliminar, e se naquele domingo estás mal, vais embora, vais para casa e ficas eliminado. É que às vezes no passado já aconteceu ao Vélizy, e acho que o fundamento, a continuidade do campeonato será a principal, mas acho que mais que nunca estão focados na taça, e acho que é um grande objetivo para eles em buscar esta taça, sabendo que depois o campeonato já tem 6 pontos de avanço sobre o Paris, que é uma equipa que pelo campeonato que tem, que possa ser a única equipa que os possa manter em dificuldades, já está a 6 pontos. Como vês, o campeonato vai estando pouco a pouco, conforme as jornadas passam, mas com o tempo vai sendo adquirido.
Ora, sobretudo que tínhamos uma outra equipa portuguesa, os Minhotos de Braga, que estavam eles na segunda posição e que, devido à penalidade que sofreram na secretaria, eles que também não se compreende como é que se possam cometer um erro tal como eles cometeram, não é?
Exato, os Minhotos...
Foi realmente uma negligência da parte de uma má compreensão que eles tiveram, não foi por mal que eles fizeram, mas pensaram que o jogador tinha sofrido a suspensão de uma época para a outra tivesse sido limpa, não foi, e como não é, naturalmente, e sofreram a penalidade como sofreram por alinhar esse jogador que estava suspenso.
Exato, sobretudo nisso faço cuidado com as minhas palavras, porque não tenho conhecimento minimamente da folha de jogo, prefiro falar do campeonato nele mesmo e no desportivo. Penso que hoje em dia temos que, quando entramos num campeonato, quando entramos numa competição, e seja o clube que for, temos que ter pessoas minimamente compreensíveis, e que esses erros, que já que é muito difícil ganhar os pontos no terreno, uma vez que os tenhas, que não os vais perder por às vezes incompreensões que são para lá do desportivo e que não são do meu conhecimento, e não tenho conhecimento para justificar.
Ora, as equipas portuguesas neste Regional 1 são 4, como referimos, os portugueses Vidizis estão no primeiro lugar com 22 pontos, os Minhotos de Braga, como frisámos, atualmente são 4º classificados com 13, portugueses de Argentóis estão na 5ª posição com 12 pontos, e o Ivri Desportiva Vimaranense estão na 8ª posição com 10 pontos. O campeonato regressa no domingo 14, com grande embate, portugueses de Argentói e portugueses de Vilizi.
Exato. Falaste de 4 equipas que estão no campeonato R1, com 4 equipas onde já foram campeãs. Algumas, o Argentói, a taça da Ile de France, a falar de 4 equipas que todas elas já ganharam troféus ao mais alto nível na R1, e hoje estão completamente diferenciadas, onde vês um Vilizi que está lá em cima e depois vês outras menos bem, mas que pronto, espero que consigam voltar aos caminhos dos êxitos, que é o que eu lhes desejo.
Ora, passamos para o Regional 2, no Grupo A. Duas equipas portuguesas lideram este grupo no topo. São eles, o primeiro lugar, os portugueses da Garches, somam 21 pontos, em 8 jornadas, têm o melhor ataque com 40 golos marcados, ou seja, uma média de 5 golos por cada jogo. É história. Os limianos de Sancerluso estão na 2ª posição, têm 13 pontos e menos um jogo.
Exato. E depois, como tu dizes, os golos não fazem os pontos. Depois vemos que, se os lusitanos ganhar o jogo que têm atraso, ficam a cinco pontos, e tudo pode ser possível, mas pelos jogos e pelos golos que marcam, os portugueses de Gares estão muito bem encaminhados para o ano que vem estarem no alto nível do R1.
Ora, no grupo B do Regional 2, o português de Antoni também são líderes, têm 16 pontos em 8 jogos. Os portugueses Vilna de São Jorge estão na 6ª posição, uma equipa que conheces bem. No 8º lugar, lá portuguesa de Porto com 9 pontos. 9ª posição, portugueses de Ulisse com 7. E na 11ª e penúltima posição, o Desportivo Olímpico, Grupo dos Minhotos. Ou por outra, o Grupo Desportivo dos Minhotos.
Exato.
Assim está certo.
Exato, um campeonato que está muito, 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 muito bem disputado, onde o 6º ou o 7º só tem 3 pontos de diferença dele do primeiro. Vai haver campeonato até ao fim.
Ora, passamos para a Taça da Liga Portuguesa, 3ª jornada desta competição. Na quinta-feira passada, o Benfica bateu o AVS Futebol Sado por 4-1. Já ontem, o Braga foi vencer o Nacional por 3-1. Já são conhecidos 2 dos finalistas, ou por outra, mesmo 3. O Benfica, Estoril e Braga, mas hoje à noite ainda vamos ter o Tondela Sporting e Futebol Clube do Porto Leixões. Ora, os finalistas já estão praticamente conhecidos para as meias finais. Benfica Estoril, Braga vai defrontar o vencedor do Sporting Tondela. O Porto Leixões vai ser para preenchimento de calendário.
Exato, um calendário onde o Estádio do Dragão vai ter 45 mil pessoas. Imaginemos nós se o Porto ainda tivesse algumas hipóteses. Não, é assim, é o futebol. Este ano assim o calhou para este lado, mas em nenhum momento o Futebol Clube Porto deixa de jogar, seja qual for o título ou a taça, a fundo.
Ora, vamos passar para as competições europeias. No sorteio dos 8º de final de disputar em duas mãos, ditou que o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Arsenal. A primeira mão será disputada no Estádio do Dragão na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Segunda mão, em casa do Arsenal, será a 21 de março. O que é que podemos esperar deste encontro do Porto-Arsenal?
Exato, ainda a seu tempo iremos falar noutras oportunidades, ainda falta muito, muito tempo e não se pode o momento atual para o momento em fevereiro. Vai haver muitas condicionantes e isso possa, pelo Arsenal como para o Porto, mas esperamos ter o Porto nos oitavos de final, porque tem história e tem... Tudo é possível. O Arsenal é o primeiro do campeonato inglês, é uma grande equipa, super equipa, mas o futebol com o Porto está habituado aos super jogos.
Ora, na Liga Europa, os jogos da primeira mão serão disputados dia 15 de fevereiro. Para as equipas portuguesas será o Young Boys para o Sporting Braga Karabakh e o Benfica defronta a equipa francesa de Toulouse.
Exato, penso que aqui acho que os tubarões grandes são as equipas portuguesas e infelizmente seria melhor ter o Benfica numa Liga dos Campeões, mas assim não o conseguiu, mas claro que não podemos comparar o Futebol Clube do Porto ao Arsenal, também não podemos neste momento meter o Toulouse comparado para o Benfica. Estou a falar tecnicamente, não estou a falar a nível no jogo, porque num jogo tudo pode acontecer e há surpresas sempre, mas penso que tanto o Sporting como o Braga ou como o Benfica não podemos chorar do sorteio que tivemos.
Ora, antes de irmos embora, gostaria só de um pequeno comentário, uma notícia que anda a rondar os comentadores de todas as emissões desportivas em Portugal sobre o Futebol Clube do Porto. Após o jogo do Sporting, David Carmo, jogador que custou 20 milhões ao Porto, foi despromovido para a equipa B. Alegadamente, o jogador teria dito ao treinador no balneário que está descontente pelo facto de não ter sido utilizado mais vezes. E, em paralelamente, aconteceu também que Zaidu, segundo as intenções do treinador do Porto, iria também para a equipa B. Isto em seguimento do final da taça, do jogo contra o Sporting. Zaidu apareceu abraçado a Paulinho Rides, não agradou ao treinador. Valeu a intervenção de Pinto da Costa, que pôs travão nesta segunda a decisão de Sérgio Conceição. A minha questão seria, será que Sérgio Conceição está a perder o balneário e que esta é uma forma de se afirmar como patrão da equipa?
Não, o Sérgio não perde o balneário. O Sérgio perdeu um jogo onde já está... Não se pode ganhar sempre. E temos que, mesmo nós à distância, que estamos a uns quilómetros, temos que saber... É fácil comentar e é fácil dizer aquilo que se quer. Depois temos que assumir, não é? E sobretudo, como tu disseste e bem, todos nós gostamos de futebol, todos nós vemos o desporto, os programas associativos, e muitas vezes, sem faltar respeito a ninguém, penso que há um pouco de falta de respeito para com o Sérgio Conceição de certos comentadores, porque sabem que ao fazer certos comentários irão ser falados e muitas vezes querem-se é demonstrar. Vindo à pergunta que me fizeste sobre o Carmo, nós não podemos, porque não estamos dentro do vestuário, não sabemos o que se passou, não sabemos o que é que se passa no Olival, apenas sabemos que o Carmo foi para a equipa B. Se ele está descontente com a falta... Exato. Se ele está descontente com a falta de tempo de jogo, só se pode queixar dele mesmo, porque as intervenções onde ele foi chamado e foi titular não estive ao nível do valor que foi comprado ao Braga. Depois, o facto do Zaidu estar abraçado ao Paulinho, nós temos que saber que no fim de futebol nós somos seres humanos, há amizades. E foi um cumprimento que eu também, por acaso, tive a oportunidade de ver na televisão, um cumprimento normal, um abraço, e vai, o Zaidu entrou para o vestuário do Porto triste, o Paulinho entrou para o vestuário do Sporting contente, mas nós portugueses e nós a imprensa gostamos de criar coisas onde penso que não há.
Sobretudo que foram ambos colegas de equipa, salvo no Moreirense.
Exatamente, mas é para...
E guardaram a amizade.
Esse abraço e esse cumprimento, de já penso que todo jogador se deve de cumprimentar ao final de um jogo, seja ele que seja qual for o resultado, e depois a amizade, já onde tu já jogaste com outros jogadores que hoje atualmente são rivais noutras equipas, onde tu te entendes bem, onde tens uma vida para além de futebol, onde podes ser amigo de outra pessoa que possa jogar noutro clube. E penso que não temos que criar ondas negativas, que seja para o Futebol Clube Porto ou seja para quem for, de algo que não existe. Depois o que é o Sérgio Conceição, para responder à tua pergunta, penso que o momento, o dia, a hora que ele sentir que esteja a perder o vestuário, porque ele é um treinador onde se demonstra e com um grande caráter, penso que ele será o primeiro a ele sair e não fazer sair os jogadores.
Muito bem. Como estamos a chegar mesmo a poucos minutos da reta da final desta emissão, só para relembrar que na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, como já salientámos, disputa-se neste momento dois jogos relativos à 15ª jornada. O Vitória Sport Clube Guimarães já está a vencer por 1-0 frente ao Rio Ave. Quanto ao Vizela Moreirense, mantém-se tudo igual, 0-0. Relembro só que os próximos jogos desta jornada será na quinta-feira 28, Estrela da Amadora Arouca, sexta-feira Benfica Famalicão Porto Chaves e no sábado Estoril Farense, Gil Vicente Boa Vista, Casa Pia Braga e Portimonense Sporting. Relembro ainda que esta emissão tem repetição nas noites de segunda para terça-feira, à 1 da manhã, ou na radioalfa.net podcast, via internet, também pode escutar esta emissão do Desporto Associativo a qualquer momento, em qualquer parte do mundo onde se encontrar. Obrigado, Carlos.
Muito obrigado, muito prazer. Quero deixar uma mensagem para ti, Sousa. Muito obrigado pelo convite. Manuel, muito obrigado pelos convites que me tens feito pela Tribuna Desportiva. Deixar uma mensagem a todos os ouvintes de umas festas muito felizes para a minha família, para todos os meus, umas boas festas, e para todos os ouvintes, umas excelentes festas, e não se esqueçam de ser felizes.
Ora e pronto, chegamos ao final de mais uma emissão de Desporto Associativo, que foi a última deste ano. Foi um prazer ter estado na vossa companhia durante o ano 2023, que vai terminar dentro de uma semana, sensivelmente. Conto convosco no próximo ano 2024, e cá estaremos novamente a partir de sábado, 6 de janeiro de 2024, à hora habitual, 17:18. Ficamos por aqui. Votos de boas festas, Feliz Natal e uma excelente passagem para o novo ano 2024. Para ti, Manuel Alexandre, um abraço e também boas festas.
Boas festas para todos, para ti e também para o Carlos. E
um abraço.
Para todos aqueles que estão na nossa companhia. Em 2024 cá estaremos outra vez para falar muito de futebol, não é?
Até para o ano.
Até para o ano, obrigado.